UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Hoje em dia, o acompanhamento pré-natal faz parte da rotina de grávidas para garantir a saúde dos bebês. Mas você sabe quais doenças e distúrbios podem ser transmitidos de mãe para filho durante a gestação? Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Henrique Vitor Leite. Bom dia, professor.
Bom dia.
Bom, professor, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio UFMG Educativa.
O prazer é nosso poder participar.
Bom, professor, em suas pesquisas o senhor se dedica à medicina fetal, que é uma área recente da medicina. Quando que surgiu essa área?
A medicina fetal ela surgiu na década de 70, mais especificamente em torno da década de 70, apesar dela ser muito mais antiga. Quer dizer, sempre que se faz qualquer tipo de discussão sobre a possibilidade de tratamento de qualquer tipo de doença que possa comprometer o feto, ela é a medicina fetal. Então, desde o tempo que você faz um tratamento de uma sífilis, prevenindo, tentando evitar que a sífilis seja transmitida para o feto, ou qualquer outro tipo dessa doença, já é nisso da medicina fetal.
Professor, e qual é a principal atuação de um especialista dessa área?
O principal atuação do especialista, no caso, é muito mais na orientação, né? Então, a gente recebe aqueles casais que têm algum tipo de doença, seja porque o feto tem alguma malformação que pode ter uma repercussão durante a gravidez ou depois de uma gravidez, e que aí tentando evitando o agravo daquela situação, né, dessa criança depois do parto, seja na situação do diagnóstico e da orientação desses casais por causa de futuras gestações.
Professor, e o que são as doenças fetais?
Isso. Então, qualquer tipo dessas doenças que ocorrem durante a gravidez, provocadas por algum problema no feto ou que a mãe possa transmitir para ele. Por exemplo, de novo a situação da sífilis. Então, a mãe que tem uma sífilis, essa treponema pode atravessar a placenta e pode levar a uma doença no feto, levando a sequelas graves, como a sífilis, a toxoplasmose, citomegalovírus, entre outros. Tem algumas malformações que o neném possa, que a criança possa ter e que possa não só orientar para nascer num lugar que tenha uma condição melhor, ou mesmo que possam ser tratadas. Por exemplo, quando a criança não consegue urinar dentro do útero por uma obstrução, você pode puncionar essa bexiga, avaliar se o rim está funcionando ainda normal e colocar uma possibilidade dessa criança vir a preservar esse rim com a colocação de um catéter. Você pode fazer vários tipos de punções durante a gravidez. Você pode dar alguns medicamentos para tratar alguns tipos de alterações, como, por exemplo, o bloqueio, chamado bloqueio atrioventricular, em que ocorre uma alteração no coração do neném, e aí essa criança pode acabar desenvolvendo a insuficiência cardíaca.
Então, quando já é detectado no exame pré-natal alguma doença, algum distúrbio, o tratamento pode ser, ele começa já dentro do útero da mãe?
Já dentro do útero, seja por uso de medicamento durante a gravidez, seja por realização de algum tipo de procedimento durante a gravidez, ou seja mesmo de preparando, seja o casal e mesmo a estrutura do hospital para receber aquela criança com algum tipo de problema. E também as orientações, porque muitas dessas doenças, elas têm um problema que é um problema de cromossomo, em que aí a única coisa que nós vamos fazer é orientar o casal em relação aos riscos.
Claro. Professor, o senhor falou sobre a sífilis, mas quais outras doenças são mais comumente transmitidas da mãe para o bebê durante a gestação?
Principalmente a toxoplasmose, a sífilis e hoje o HIV, que com o tratamento, né, da mãe, se previne muito a transmissão do vírus para... Da transmissão do vírus para a mãe, né? Da mãe para a criança.
No caso do HIV, como é que é esse tratamento, essa prevenção para que o bebê não se contamine?
Isso. É feito o tratamento, a mãe usa a medicação, é feito a dosagem de alguns anticorpos na circulação da mãe, para saber o tipo da tamanho da carga viral que tem, para saber o nível de resposta da imunidade que essa mãe tem, e é utilizado o medicamento antirretroviral na mãe, durante toda a gravidez. E durante o parto, que hoje, com o tratamento, esse parto pode ser, inclusive, um parto normal.
Professor, essa é uma área que tem evoluído bastante
muito.
E que tem a tecnologia como grande aliada.
Tem dúvida.
Queria que o senhor falasse um pouquinho de quais são os principais equipamentos e recursos utilizados pela medicina fetal.
Na realidade, você precisa de equipamentos de ultrassom. Quer dizer, primeiro, você precisa de pessoas capacitadas, né? Porque para poder selecionar qual que é o tipo do exame que vai precisar. Então, precisa de pessoas que tenham experiência com o tipo de doença fetal e com a doença materna, até para você saber exatamente qual o exame que você vai pedir. Você precisa de equipamentos de ultrassom, que tenham uma capacidade muito boa. Você tem que ter um laboratório que tenha uma estrutura boa da realização de cariótipo, de realização de outros exames de feto, e também a estrutura de apoio de outros exames de imagem, como o eco, que é o exame do coração do neném, como ressonância nuclear magnética, né, de outros tipos de exame. Mas o que você precisa, primeiro, é de pessoas com capacidade técnica de selecionar o exame da melhor forma possível.
E hoje, essa é uma área que tem profissionais, tem quantidade suficiente de profissionais capacitados?
Não, estão sendo capacitados. A medicina fetal do Hospital das Clínicas, que é a única que tem no estado, ela tem já uma residência médica que já vem funcionando há em torno de 10 anos, a residência, e que a gente vem formando profissionais. Quer dizer, hoje nós temos, além de Belo Horizonte, praticamente todas as maternidades que têm profissionais oriundos daqui, do hospital, que fazem, fizeram residência, que tem, mas nós temos também pessoas em Juiz de Fora, em Montes Claros, em Governador Valadares, em outras cidades que foram capacitadas e têm hoje essa competência para poder chegar e fazer esse diagnóstico.
Estamos conversando hoje ao vivo com o professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Henrique Vitor Leite. Professor, aproveitando o assunto, essa semana uma revista publicou uma matéria bastante polêmica. A reportagem ela atribui às mães diversas características do bebê, como por exemplo a orientação sexual, que já seria definida dentro do útero. O senhor acredita que isso seja possível, essas características sejam passadas de mãe para filho, alguma coisa do tipo?
Não. A gente aceita ainda que a questão sexual é uma opção, né? A homossexualidade ou qualquer coisa é uma opção sexual e não nenhum distúrbio ou nenhum tipo de alteração que é passado de mãe para filho, ou seja, por alguma característica genética ou por alguma doença que a mãe possa ter que possa passar.
Mas em relação a gente ouve muito falar que mães estressadas podem deixar os bebês estressados. Isso tem algum fundamento?
Não tem nenhum fundamento, não. O problema todo é o ambiente, quer dizer, é muito difícil você ter uma mãe que está estressada durante a gravidez e que esse estresse simplesmente ele termine com o parto, né? Mas se você tiver uma estrutura e aí é da importância do pré-natal, e se você identifica uma mãe que está estressada e durante o pré-natal você trata essa mulher, faz uma orientação, essa criança seguramente, desde que a mãe seja tratada, ela não vai receber nenhum tipo de influência negativa desse estresse. Agora, se tem algumas doenças que têm um componente genético e que vão ser transmitidas, e aí sim, essa criança vai poder manifestar, seja na criança ou na vida adulta, aquele distúrbio de comportamento que a mãe teria. Mas aí das doenças que são de transmissão genética. Claro. O que não é o caso da homossexualidade.
Com certeza. Professor, e nessa área, com a mídia, a gente fica disposto a muitas pesquisas. Às vezes algumas com mais fundamentos, outras com menos fundamentos. Na área da medicina fetal, qual uma boa fonte de pesquisas?
Olha, a medicina fetal, ela tem no Brasil, apesar de fora do Brasil, é uma coisa que já vem bem discutida e bem já evoluída, ela ainda tem limites éticos que são bastante frágeis. Tem-se, e aí você precisa muito mais em relação a essa questão das pesquisas, de um apoio constante dos comitês de ética. Que o Comitê de Ética e Pesquisa da UFMG, por exemplo, até pela própria demanda do que é a medicina fetal do Hospital das Clínicas, ele vem colocando, ele já tem uma experiência e discute muito dessas situações. Mas, sem dúvida nenhuma, a legislação brasileira traz algumas discussões que precisam ser aprofundadas, né? Quer dizer, eu tenho diagnósticos e que eu não posso interromper uma gravidez, de procedimentos, de dúvidas, isso tem aspectos que precisam ser muito mais evoluídos do ponto de vista do aspecto ético.
Claro. O senhor faz parte, é membro do Comitê de Ética, inclusive.
Não, eu fui até um ano atrás.
Então um pouco desatualizado. Professor, mas hoje em dia, né, o exame neonatal é bem mais comum do que há algumas décadas, 3 décadas atrás, por exemplo. Hoje em dia, ele se tornando mais comum, ele tem provocado as doenças que a gente falou, tem sido menor a incidência das doenças?
Não, elas têm sido maior, porque você faz mais diagnóstico. Então, aquelas situações em que você tinha crianças que morriam, que você não sabia por que tinham morrido, hoje você sabe. Olha, morreu porque o neném tinha um problema de coração. Morreu porque a mãe tinha uma trombofilia e teve uma trombose na placenta e esse menino morreu. morreu porque tinha uma arritmia cardíaca, tinha um bloqueio, tinha um flutter, tinha uma alteração cardíaca, que foi a causa dessa morte. O que era que acontecia antigamente é que muitas dessas crianças morriam e ninguém sabia nem qual que era a causa da morte. E muitas dessas crianças que iriam morrer hoje são tratáveis e elas acabam sobrevivendo depois do parto. E crianças com malformação cardíaca, com problemas renais, com doenças metabólicas, que hoje você tem como tratar, seja durante a gravidez ou logo depois que nasce, e essas crianças elas vão conseguir sobreviver, inclusive, no futuro. Né? Você tem hoje, por exemplo, fibrose cística, que era uma doença, é uma doença chamada das doenças catastróficas, que era praticamente, as crianças todas morriam, com a melhora da qualidade de diagnóstico, por causa do teste do pezinho e tal, que todos são rastreados, e o tratamento adequado que é feito, hoje você tem essas mulheres engravidando.
Bom, professor, então eu gostaria que o senhor deixasse então um recado para o nosso ouvinte aqui da UFMG Educativa da importância do exame pré-natal.
Mais importante do que o exame pré-natal, de fundamental importância é uma consulta pré-natal. Na realidade, toda mulher que tem qualquer tipo de problema ou dúvida deveria fazer uma consulta antes da gestação. Mas sem dúvida nenhuma, quando isso não é possível, que começasse o pré-natal o mais precocemente, o mais cedo possível, e que realizasse todas as consultas e que, inclusive, perguntasse muito ao seu pré-natalista sobre as dúvidas que tem. E assim, aí sim ela vai conseguir fazer os exames de forma adequada, interpretar e diminuir muito as complicações.
Bom, professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi um prazer recebê-lo aqui na Rádio UFMG Educativa.
Nós que agradecemos. Um bom dia.
Bom dia. Bom, então eu conversei com o professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Henrique Vitor Leite, que falou sobre as doenças transmitidas de mãe para o bebê durante a gestação. Se você quer conhecer melhor o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina, é só acessar www.medicina.ufmg.br/gob. Lembrando que GOB é G-O-B.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.